Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, senhor embaixador. Começo por dar as boas-vindas ao senhor embaixador, à nossa Comissão dos Assuntos Europeus. Hoje há uma coincidência interessante, a apresentação das prioridades da presidência do Conselho da União Europeia, da presidência austríaca, é feita exatamente no mesmo dia em que foi proferido pelo presidente da Comissão Europeia o discurso do Estado da União. Hoje vamos ouvir os objetivos e as prioridades da presidência austríaca. Para esse efeito, o senhor embaixador Robert Zizek, não sei se estou a dizer bem o apelido, dá-nos a honra de estar presente e de nos falar em português. Na reunião prévia que tivemos, anunciou que irá fazer a intervenção inicial em português e responder às perguntas em português. A grelha já foi distribuída previamente, são os 20 minutos e 5 minutos na primeira ronda de intervenção de cada grupo parlamentar com resposta individualizada do senhor embaixador. Haverá uma segunda ronda, se os senhores deputados assim entenderem, com 3 minutos por cada grupo parlamentar, com resposta conjunta do Sr. Embaixador. Agradeço também ao Dr. Ingo König, assistente político do Sr. Embaixador, a presença nesta audição. Como já estamos ligeiramente atrasados e por isso peço desculpas ao Sr. Embaixador, dou a palavra ao Sr. Embaixador, desejando que tenha uma presidência do Conselho da União Europeia como embaixador em Lisboa, com muito sucesso. Tenha a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, excelentíssima senhora Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, doutora Regina Bastos, excelentíssima vice-presidente Margarita Marques, senhor vice-presidente Miguel Tiago, não sei se está ou não.
Já deixou de estar.
Ok. Deixa, excelentíssimos membros da Comissão de Assuntos Europeus. Para mim é um grande prazer e honor também de apresentar hoje perante a vossa comissão o programa da presidência austríaca do Conselho da União Europeia de 2018. Peço também já de antemão desculpas pelos erros gramaticais, de vocabulário, etc., mas eu sempre prefiro a comunicação direta, o diálogo direto com os deputados, não através das traduções. Vou começar imediatamente e temos uma pequena apresentação, só de 8 ou 9 slides, então não vai ser muito longo. Como sabem, isso é a terceira presidência do Conselho para a Áustria após 1998 e 2006. A situação hoje em dia, como sabem, é muito exigente e apresenta-se muitos novos desafios. A concorrência global está a acelerar. As consequências de conflitos armados em regiões vizinhas e muita instabilidade. Temos fluxos de migração, alterações climáticas, terrorismo e radicalização. E também a influência da União Europeia a nível global e sob pressão, sem lugar a dúvidas. E há também mudanças desta última presidência austríaca em 2006. Como sabem, o famoso Tratado de Lisboa mudou o regime da União Europeia, como funciona. Agora, hoje em dia, o papel da presidência rotativa de Conselho é diferente. Temos um presidente permanente do Conselho Europeu e representante permanente do Conselho de Negócios Estrangeiros. E também temos, como observamos hoje de manhã, um papel mais forte do Parlamento Europeu. Este Parlamento foi significativamente reforçado pelo Tratado de Lisboa e o co-legislador na maioria dos dossiês, das negociações com o Parlamento, é uma importante tarefa da presidência. E temos também, como presidência, um grande número de assim chamados trílogos, então negociações entre o Parlamento, o Conselho e a Comissão para chegar a acordos sobre diversos projetos legislativos. Só para dar uma cifra, são mais ou menos 250 dossiês que estão agora sobre a mesa da União Europeia. Então, já para uma presidência pequena como a Áustria, é uma tarefa, especialmente em Bruxelas, bastante, bastante difícil. Trabalhamos em equipo, em um trio presidência, como sabem, junto com nossos amigos antecedentes de Estônia e Bulgária, e temos um programa comum. E agora temos também, em maio do ano próximo, eleições do Parlamento Europeu. E em Bruxelas espera-se claramente da Áustria que o país feche tantos dossiers quanto possível, ou então que os desenvolva até um ponto que permitirá à próxima presidência de Rumania adoptá-los ante a dissolução do Parlamento em março de 2019. Então, há uma espera bastante grande. Quais são os temas mais importantes que conhecemos? Creio todos, vou começar com o quadro financeiro plurianual para o período após 2020. Esse é o dossiê decisivo para o futuro desenvolvimento da União Europeia. Seria também o primeiro quadro plurianual sem o Reino Unido, que é um grande contribuinte líquido até agora. E a perda das contribuições do Reino Unido será significativa, cerca de 10 a 13 mil milhões por ano. E há também novos desafios que devem ser levados em consideração ou antecipados. E, como sabem, esta proposta para este novo quadro financeiro plurianual foi apresentada já em maio de 2018 e já há muitas discussões que estão decorrendo durante a presidência búlgara e que vão intensificar-se durante a nossa presidência austríaca. Segundo dossiê, Brexit. Brexit, como sabem, as negociações devem ser de papel concluídas até outubro, então o mês próximo. E a Áustria espera que seja possível concluir neste prazo, uma vez que é necessário um tempo suficiente para a ratificação do tratado pelo Parlamento Europeu, pelo Parlamento do Reino Unido, dos membros de Estado. Então, já estão antecipando, como estão lendo também, uma cumbre especial em novembro, porque parece que não há muita esperança que se pode resolver todas as questões até outubro. Então, pero estamos verdadeiramente trabalhando muito fortemente para poder concluir estas negociações com êxito. E, como sabem, a saída do Reino Unido vai entrar em vigor em 30 de março de 2019, então não queda-nos muito, muito tempo, mas quero também enfatizar que o Reino Unido vai continuar a ser o nosso parceiro e amigo próximo. Agora, o slogan, o lema da presidência austríaca chama-se Uma Europa que Protege. A União Europeia teve de lidar com várias crises que abalaram a confiança dos cidadãos na União Europeia. É necessário reestabelecer a confiança dos cidadãos na União Europeia e reestabelecer a confiança mútua entre os Estados-membros, bem como na União Europeia, como força fiável e estabilizadora no mundo. A União Europeia deve ser capaz de garantir paz e segurança. É importante também alcançar resultados concretos. É necessário também focalizar no papel protetor da União Europeia. E também a unidade dentro da União Europeia continua a ser muito, muito importante. E nós tratamos de ser, como sempre, no coração do continente, ser o ponte construtivo e para reduzir tensões e tratando assim contribuir para reduzir estas tensões. E estas proteção da Europa traslada-se em três prioridades. Primeiro, segurança e combate à migração ilegal. Segundo, assegurar prosperidade e competitividade, focalizando na digitalização. E, em terceiro lugar, estabilidade nas regiões vizinhas, a aproximação mais concreta da União Europeia aos países dos Balcãs Ocidentais ou do Sudeste da Europa. Segurança e combate à migração ilegal. Isso é uma questão chave hoje em dia para todos nós, especialmente nos países como a Áustria, a Alemanha, outros países que estavam realmente o alvo deste fluxo migratório. E por isso a proteção dos cidadãos europeus tem absoluta prioridade. É essencial que a União Europeia e os Estados-membros atuem em conjunto, assegurando a capacidade da União Europeia de agir e de agir eficientemente contra a migração ilegal. Quais são as medidas importantes? Primeiro, como todos sabem, estou somente repetindo que nós já sabemos muito bem, melhorar a proteção das fronteiras externas da União Europeia, reforçar da Frontex, que foi também ponto do senhor Juncker em seu discurso hoje de manhã. Melhor controle dos fluxos migratórios. A reforma do sistema europeu comum de asilo, incluidamente o regulamento de Dublin. Aumentar a resistência e capacidade do sistema europeu comum de asilo e migração. E, muito importante, maior cooperação com países terceiros na garantia de políticas de retorno eficazes, proporcionando assistência às pessoas que necessitem de proteção, que necessitem proteção, e as pessoas antes de entrar na União, e também impedindo hoje que não necessitem de proteção que iniciarem a passagem perigosa para a Europa. E, finalmente, isso também observamos nos últimos anos como um desafio novo, o combate ao terrorismo e à radicalização. E precisamos de uma cooperação eficiente, um intercâmbio de informação essencial entre as autoridades de segurança. Esses são esses temas que vão ser tratados na ocasião da reunião informal dos chefes de Estado e de Governo a semana próxima, 20 e 21 de setembro, em Salzburgo. Próximo ponto seria garantir, isso é sempre título um pouquinho vago, mas muito importante, garantir prosperidade e competitividade através da digitalização. A União Europeia é o maior parceiro comercial a nível global, bem como o maior mercado único do mundo. No entanto, a quota da União Europeia com respeito ao PIB mundial está a diminuir, a sua influência está sob pressão e há mais concorrência a nível mundial. A União Europeia precisa de desenvolver e implementar as reformas necessárias a fim de garantir a sua prosperidade e competitividade. Neste contexto, será essencial a transformação digital dos sistemas da União Europeia. Por isso, as medidas importantes seriam a conclusão do mercado único digital, criar um quadro de normas moderno e equilibrado, evitando, ao mesmo tempo, um excesso de regulamentação, progresso no domínio da inovação e de digitalização e, também muito importante para os cidadãos, combate à evasão fiscal e à concorrência fiscal, muitas vezes prejudicial. E, finalmente, que nos toca sempre, modernização da administração pública e adaptação da uma política industrial na era digital. Terceiro ponto, e isso é um ponto muito importante para nós, porque temos também a causa na nossa história, vizinhos que conhecemos muito bem e tratamos realmente de avicinar estes países à União Europeia. Então, na vizinhança da União Europeia é para nós um alvo, uma prioridade essencial. E a estabilidade, a segurança e a paz na Europa são possíveis se houver paz e estabilidade na nossa vizinhança. Isso não é natural. Hoje em dia não temos grandes conflitos, mas há muitas tensões, há sempre um perigo que vá também mudar essa situação pacífica. E por isso a Áustria vai promover as boas relações entre a União Europeia e os seus vizinhos, focalizando nos Balcãs Ocidentais e aos Estados no sudeste da Europa. Esta região faz parte da Europa e foi um parceiro de confiança também durante a crise migratória. Por isso, continuamos a aproximação da União, da União Europeia a esta região. E estes países merecem uma perspectiva clara com respeito ao processo de adesão à União Europeia. Pero vou também enfatizar que o progresso deve ser avaliado com base em critérios claros e no desempenho individual dos países. Último ponto, esta famosa subsidiariedade. Cremos que para atingir os objetivos já mencionados, a Áustria quer destacar o princípio de subsidiariedade. A União Europeia, isso repete sempre nosso canciller Sebastian Kurz muitas vezes, a União Europeia deve concentrar-se nas grandes questões, nas quais é necessário uma solução comum, deixando, com respeito a outras questões, mais margem de manobra para as regiões e os próprios Estados-membros. Como sabem, há um livro branco sobre o futuro da Europa que foi apresentado pela Comissão em março de 2017, complementado por 5 documentos de reflexão que não vou agora enumerar. Como sabem, há 5 cenários: continuar a política atual; segundo, reduzir a União Europeia ao mercado único; terceiro grupo, aqueles que querem mais, façam mais; 4, fazer menos com mais eficácia; e 5, fazer muito mais juntos. A Áustria prefere a opção número 4, fazer menos com mais eficácia. E é uma conferência de alto nível sobre este tema de subsidiariedade será organizada na Áustria em novembro deste ano durante a nossa presidência. Uma união mais próxima dos seus cidadãos é uma das prioridades da presidência austríaca. E a União Europeia deve poder proporcionar um valor acrescentado e indispensável aos seus cidadãos e aos seus Estados-membros. Finalmente, só para demonstrar qual é sempre vai tocar a Portugal em 2021, se a tarefa, o cargo, que é bastante enorme também com o Tratado de Lisboa. Vamos a organizar mais de 2.000 reuniões de órgãos preparatórios, como esses grupos de trabalho, Corpo 1, Corpo 2, 36 reuniões formais do Conselho, uma reunião ministerial informal, 7 sessões plenárias do Parlamento Europeu. Estes são os eventos em Bruxelas, em Estrasburgo e Luxemburgo, e os eventos em Áustria. Já tivemos uns. Uma reunião informal dos chefes de Estado e de Governo em Salzburgo na semana próxima, 13 reuniões ministeriais informais, Viena, em Alta Áustria, Baixa Áustria, Tirol e Estíria, So, o viernes e o sábado passado uma reunião informal dos ministros da Finança com a participação do senhor ministro e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, mencionou isso porque ontem, não, a segunda-feira tivemos como presidência local o prazer também de ter o senhor ministro como hóspede de honra a um almoço dos embaixadores da União Europeia. E creemos realmente que estes eventos e reuniões informais servem a resolver, a aproximar as posições. Então, sempre são muito úteis, estamos convencidos que temos que também continuar com estas reuniões informais. Vamos a ter duas reuniões de Conselho Europeu, uma em outubro e em dezembro. Pode ser se calhar também em novembro um cumbre especial sobre o Brexit, uma reunião ministerial informal sobre a cooperação para o desenvolvimento e também 7 sessões plenárias do Parlamento Europeu. Em total, seria mais de 300 reuniões e eventos que a presidência da Áustria vai organizar. Esperamos que todos os Estados-membros partilhem o mesmo espírito de cooperação, de amizade também. Sabemos que em muitas, em suficientes questões, há diferenças de pontos de vista. Espero que vamos discutir uns destes pontos agora, como não sei, a migração, o quadro financeiro plurianual e outros, pero é sempre importante, e como embaixador estou dizendo muitas vezes, a União Europeia é indispensável, Hoje vivemos em um período bastante difícil, temos muitos desafios, mas vamos ser capazes de resolver estes desafios, enfrentar estes desafios todos juntos. E eu creio realmente de todo o coração, realmente no futuro da União Europeia, se verdadeiramente cooperamos. Muito, muito obrigado pela atenção e outra vez peço desculpas pelos erros, etc.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Muito obrigada pela forma como se dirigiu a esta comissão e a clareza com que explanou os objetivos da prioridade da presidência austríaca para os próximos 6 meses e por essa fé de que juntos saberemos proteger-nos melhor. Não tenho dúvida que esse é um excelente lema. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar o Sr. Embaixador, agradecer-lhe a disponibilidade que manifestou para estar aqui connosco na Comissão dos Assuntos Europeus para abordar as prioridades da presidência austríaca ao Conselho da União Europeia. É verdade que já estamos a meio da presidência e, portanto, também já é um momento em que se poderá falar de desafios, mas também daquilo que concretamente foi feito durante algum tempo, durante estes 3 meses que passaram, e agradecer também o facto de falar em língua portuguesa. Muitas vezes o que falta na Europa é, às vezes, há dificuldades de comunicação, pelo menos assim não haverá qualquer uma, apesar da distância geográfica a que estão os dois países. A Áustria, ao assumir esta presidência, considerou ser uma oportunidade para ela, mais uma vez, de posicionar como construtora de pontes, e permita-me também, costuma ser um dos argumentos que Portugal utiliza a nível internacional, ser também um construtor de pontes, sobretudo, como já o referiu na sua intervenção, na relação entre o Oeste e o Oeste da Europa, dada a história e a sua posição geográfica no centro da Europa. A divisa, ou seja, o lema desta presidência, como o Sr. Embaixador teve a oportunidade de dizer, é uma Europa que protege, realmente no momento em que a Europa tem muitos desafios, como acabou aqui de dizer, e independentemente dos objetivos definidos em termos temáticos, há também a vontade de fechar ou desenvolver um conjunto de dossiês que já teve aqui a oportunidade de nos apresentar. Nós estamos num período em que há crescimento económico, mas há outras questões que são realmente muito importantes para a União Europeia. Independentemente da questão económica ser positiva, há aqui um conjunto de dossiês muito complicados e que nos vão levar em discussão muito particularmente até às próximas eleições europeias. A questão das migrações, a questão do mundo digital, mercado único digital, e relembro que hoje houve uma votação, ou vai haver uma votação importante, sobre os direitos de autor, já houve, não tinha que dizer. O quadro plurianual financeiro que fez referência, a aproximação este-oeste e, muito particularmente, também o Brexit. A questão das migrações é realmente um tema-chave atualmente na Europa e a Áustria, no seu debate interno, é um tema que também tem sido muito importante e, por isso, havia a ideia que a Áustria eventualmente iria liderar uma ideia de medidas mais restritivas, mas este é realmente o tema fundamental, muito particularmente, no debate político que se instala. Desde 2010 tem havido um crescimento muito grande de discursos nacionalistas, eurocépticos e muito particularmente nos países que viveram mais de perto esta realidade migratória e de pedidos de asilo, no qual também se inclui o seu país, que é a Áustria. Esta é uma prioridade. É verdade que convém ter respostas rápidas e, portanto, é um dos dossiês que talvez não consigam certamente fechar, mas gostávamos de saber até que ponto ele pode chegar até ao fim da presidência. O Sr. Embaixador falou e falou bem de soluções abrangentes, de respostas coordenadas, que é o que tem faltado nesta matéria. E a pergunta que lhe deixo, porque estou a presidir à União Europeia, se realmente sente que poderá haver estas respostas concretas, abrangentes de todos e comuns. Muito particularmente fez referência ao sistema europeu comum de asilo, que é uma matéria de grande significado, e falou também da necessidade de colaboração com países terceiros. Isso é uma realidade que todos nós entendemos, e já agora um comentário às declarações do Sr. Juncker sobre esta parceria a criar Europa e África, que eventualmente não poderá fechar por aqui, porque a questão demográfica e a pressão demográfica hoje ultrapassa muito o âmbito do território que nos é mais próximo, que é, neste caso, a África. Sobre o mercado único digital, hoje a tal votação de uma sensível reforma dos direitos de autor, esta é uma matéria também extremamente importante que o Sr. Embaixador aqui referiu. Gostava de saber que avanço é cá. Quando fala da administração, muitas vezes o cidadão vê isto como uma possibilidade de harmonização, que é um dos grandes problemas que existe nesta Europa agora há 27. O quadro financeiro plurianual será, como o Sr. Embaixador, já que fala português e conhece a nova realidade, vai ser o grande tema da nossa, certamente, campanha eleitoral. Como sabe o Sr. Embaixador, o envelope para Portugal baixou de 7%, os cofinanciamentos também diminuíram e a Comissão tem vontade de aprovar este quadro até ao final do primeiro trimestre de 2009, salvo erro. E eu gostava de lhe perguntar também pelo facto de ser embaixador da Áustria. A Áustria integrou o grupo de países que não estavam dispostos, ou que não estão dispostos ainda, a aumentar as contribuições nacionais por perda das receitas do Brexit, que o Sr. Embaixador aqui referiu, e gostávamos de saber até que ponto este dossiê pode ou não pode ser concluído, ou pelo menos avançar, e qual é que também a posição do seu país agora que tem esta posição tão importante. Sobre o Brexit, é um imbróglio, é uma incerteza, acordo ou não acordo. O que nós sabemos é que as negociações eventualmente deveriam estar finalizadas até ao final de 2018, porque o processo de ratificação também leva tempo e temos as eleições logo a seguir. Portanto, a pergunta é, realmente se tem, acha que há condições ainda na presidência da Áustria de se conseguir chegar a uma conclusão sobre esta matéria. Outros temas haveria aqui a abordar, a União Económica Monetária abordou nesta concorrência mundial as tensões do comércio mundial, que são muito importantes, e portanto era uma abordagem clara sobre um conjunto de coisas destes temas, se pudesse muito particularmente concretizar na questão migratória, que me parece, e o quadro plurianual financeiro, que nos parece muito importante, e uma vez mais agradecer a sua disponibilidade, e sinceramente Portugal e a Áustria, independentemente de agora estarem a presidir à União Europeia, irão continuar a manter uma relação próxima e de países que em diversas instituições internacionais partilham das mesmas ideias e dos mesmos valores. E uma vez mais obrigado por se expressar em língua portuguesa.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra o Sr. Embaixador para a resposta.
Muito obrigado também para os elogios sobre a Áustria, também como Presidente da União Europeia. Posso só reiterar que vamos a fazer o máximo possível para concluir, não somente para poder contribuir a concluir as negociações sobre o Brexit, também sobre o orçamento plurianual da União Europeia. Posso só dar-se a minha impressão pessoal sobre como funcionam estas negociações. e também depois ter falado também com o nosso ministro das Finanças. Tivemos também a visita do nosso ministro de Finanças, Gerd Lüger, aqui em Lisboa, já em fevereiro. Eu tinha a impressão que, sobre o nível técnico, não há realmente uma diferença muito grande. Creio que a diferença consiste somente no conceito. Nós dissemos que, primeiro, a União Europeia, os Estados-membros, têm que definir quais são as tarefas da União Europeia, que vão fazer nos próximos 6 anos, e depois vamos ver quanto custa cada ação. E depois se faz uma soma, não? Vamos dizer. E depois esse seria o orçamento da União Europeia. Por isso, e creio que também nossos cidadãos querem que também a União Europeia justifique cada despesa. E somos bastante críticos, porque sabemos também que gastar dinheiro também na área pessoal e também estatal é sempre um pouquinho room of maneuver. Por isso, queremos identificar quais são os projetos da União Europeia e depois sabemos a soma, o orçamento. E não fazer do outro lado, primeiro fixar, ok, vamos já gastar 1,15, 1,11 de PIB da União Europeia e depois vamos ver quando vamos distribuir esta soma. Por isso, é somente uma diferença da approach. Mas, pessoalmente, creio que vai encontrar-se, porque creio também que nós vamos intervir todos os projetos, incluindo a proteção reforçada das fronteiras e mais ênfase sobre a digitalização, o mercado digital e outros pontos que são muito importantes no futuro. Isso custa. Vai ser difícil poupar o mesmo soma do orçamento. Então, ao final, vamos atingir uma soma que vai se satisfazer os dois pontos. Migração. Isso é um grande problema. Não posso agora, não sei se há outras questões sobre a migração, para explicar um pouquinho mais a situação na Áustria e por que actuamos e reagimos desta maneira. Dou só umas 3 cifras. Em 2015, recebemos, em 4 meses, quase 90 mil refugiados, ou processamos também pedidos de asilo, 90 mil. De dia a outro. E houve dias nos quais tivemos que receber, recebemos 4 mil, 5 mil de manhã à fronteira austríaca, mas não sabíamos antes onde exatamente. Essa foi realmente uma onda enorme, imprevisível. E também em 2016 tivemos 42 mil pedidos de asilo e também em 2017 24 mil pedidos de asilo. Vou terminar aqui. Se calhar, se há outras questões sobre este tema, posso elaborar. Sim.
Tem 5 minutos, por isso está quase a esgotar o seu tempo. Muito bem. Tem agora a palavra a senhora deputada Margarida Marques, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo também por agradecer ao Sr. Embaixador a sua exposição e, sobretudo, ter falado português. Infelizmente, não posso corresponder por 2 razões. A primeira é porque não falo alemão e a segunda é porque estamos numa instituição em Portugal e, portanto, a nossa língua enquanto deputados é o português, mas queria agradecer-lhe imenso o seu esforço em falar aqui português connosco e fazer a exposição em português. Como já disse o meu colega, nós estamos, de certa forma, a meio da presidência. E, portanto, a minha questão é se o senhor embaixador nos pode dar, não peço um balanço, mas pelo menos algumas observações relativamente à evolução do trabalho da presidência. O senhor embaixador contará sempre com o Partido Socialista, aqui no Parlamento, para uma cooperação aberta no que diz respeito ao desenvolvimento do trabalho da presidência, porque o nosso objetivo é que a presidência tenha resultados, seja positiva, tenha resultados positivos, porque finalmente quem ganha é a União Europeia. Eu participei no final do mês de julho numa reunião de presidentes da COSAC, em substituição da senhora presidente, que não pôde estar presente, e tive a oportunidade de ouvir a presidente da Comissão de Assuntos Europeus no Bundesrat e de ouvir a secretária de Estado do Ministério Federal do Interior apresentar as prioridades da presidência. Normalmente são os ministros de Assuntos Europeus ou secretários de Estado que participam nesta apresentação. Talvez não tenha sido por acaso que nesta reunião tenha sido um representante do Ministério Federal do Interior, a respectiva secretária de Estado. No que diz respeito especificamente às prioridades, a primeira prioridade, segurança e luta contra a imigração ilegal. Se o senhor embaixador me permite, eu gostaria de substituir a expressão ilegal por irregular, porque efetivamente o que nós fazemos no quadro da União Europeia é regular a imigração irregular. E, portanto, preferimos normalmente essa expressão. Mas gostaria de referir, e já neste debate, na reunião em Viena, foi muito claro com as intervenções dos diferentes países, que o que se pretende fundamentalmente deste debate e nesta política é que haja um equilíbrio entre proteção das fronteiras externas e integração dos migrantes. E pensamos que a solução, ou a resposta, melhor dito, à questão da imigração, terá que ser um equilíbrio entre estas duas dimensões, que são ambas definidoras de uma política europeia de imigração. Relativamente à segunda prioridade, o mercado digital, foi importante que hoje o Parlamento Europeu tenha adotado o relatório relativamente à diretiva sobre direitos de autor, até porque é a segunda vez que esta matéria chega ao Parlamento e foi recusada numa primeira votação. É importante, é um progresso importante, tendo em conta o aprofundamento do mercado digital, mas há uma dimensão que, do nosso ponto de vista, terá necessariamente que ser aprofundada e tem vindo a ser, mas também, se tiver a oportunidade de se pronunciar sobre este assunto, agradecia, que tem a ver com a cooperação em matéria fiscal, no que diz respeito ao mercado digital, ao mercado único digital. Terceira prioridade, estabilidade nos Balcãs e no Sudeste Europeu. No Sudeste Europeu. E cito a expressão de Johannes Hahn, comissário austríaco, que embora todos percam a nacionalidade quando se tornam comissários, ele dizia, e foi citado pela secretária de Estado austríaca: nós pretendemos, a União Europeia deve exportar estabilidade em vez de importar instabilidade. E daí a questão dos Balcãs ser uma questão tão importante. E é interessante que a presidência austríaca estabeleça como prioridade oferecer aos Balcãs uma clara perspectiva europeia. A minha questão é se o senhor embaixador está satisfeito com os progressos que se têm vindo a fazer e, sobretudo, e senti isso na sua apresentação, a valorização dos requisitos. Os requisitos são importantes. Veja-se o voto hoje no Parlamento Europeu sobre o Estado de Direito na Hungria. Os requisitos são muito importantes. Mas se não acha que também, para além dos requisitos, há aqui uma dimensão política importante. Para terminar, a presidência austríaca vai herdar o voto hoje do Parlamento Europeu sobre o relatório relativo ao Estado de Direito na Hungria. Todos nós conhecemos o procedimento a partir de hoje. Não vou pedir ao Sr. Embaixador que se pronuncie sobre o assunto, mas gostaria, se tivesse, pudesse ter uma primeira reação sobre esta matéria, ou seja, como é que a presidência austríaca pensa colocar este dossiê na agenda do Conselho, sendo que entendo perfeitamente que o Sr. Embaixador não tenha uma resposta, porque é um voto de há duas horas atrás. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Tem a palavra o Sr. Embaixador para as respostas.
Muito obrigado pelas perguntas. Só muito hoje e não tenho pouco tempo para responder. Primeiro, balanço da presidência austríaca. É prematuro porque já estamos em meio setembro, porque tivemos também férias. Por isso, não pretendo ter já uma resposta. Creio que já fizemos com estas cumbres informais em Innsbruck, com os ministros da Interior e dos ministros de Finanças, ultimamente em Salzburgo, já progresso, e em Salzburgo, a semana próxima, vamos a ter já uma discussão aprofundida sobre migração, por exemplo, para avançar este debate. E temos também a impressão que fazemos progresso. Precisamos muita discussão, porque essas são nossas perguntas que estão fáceis. Por isso, é necessário também de convencer os nossos parceiros, e também me refiro também à Hungria, é verdade, isso é um vizinho muito íntimo da Áustria, conhecíamos há séculos. Tivemos sempre uma relação boa, muito boa, excelente, mas agora já vivemos também uma relação bastante complicada. E o nosso canciller, Sebastian Kurz, escreveu ontem, foi muito claro também enquanto à Polónia, há certos pilares da União Europeia. Isso é assim, o Estado jurídico, então estas são as regras, e se não se respeita as regras, se vai tomar estas medidas necessárias. E por isso não posso dizer sobre a votação, mas isso é claro. Sobre a Polónia, apoiamos o procedimento do artigo 7, e quanto à Hungria, se vai avançar neste caminho, vamos a ver, mas isso é claro, isso é fundamental. Enquanto a migração irregular, isso é realmente uma palavra justa, porque isso também necessitamos de regularizar a migração, regularizar, fechar as fronteiras contra a imigração irregular. Pero para poder integrar a gente que já está na União Europeia, nossos países, já temos um grande número, mais ou menos que em Áustria, agora 150 mil pessoas. Agora tivemos quantas pessoas? Creio que mais de 52 mil pessoas com estado de asilo ou de estado humanitário que recebem subsídios do Estado. 52 mil que vivem desse subsídio já desde há bastante anos. Então, para poder integrar, nós outros fazemos muito, possivelmente organizar, por exemplo, os cursos de língua, mas isso é fundamental, não sei, aprender a língua. Para integrar também a formação, porque a nossa experiência, somente dar um pouquinho deste panorama, a maioria, mas somente 23%, são refugiados ou pessoas sírias. Já 20% de Afeganistão, muitos dos campos de refugiados no Irã, não diretamente. E um dos desafios é a baixa formação de muita gente. E primeiro aprender a língua, também ter uma profissão que se pode utilizar com o nosso mercado de trabalho. Isso é, não é o número. E para as crianças, a escolaridade, isso realmente é um desafio grande. Fazemos muitos e também organizamos também cursos de valor para que aprendam realmente a nossa cultura, porque isso é diferente. Diferente das ondas de refugiados do passado, de Hungria 56, de Tchecoslováquia 68, de Polónia em 80-81, de guerras civis em ex-Yugoslávia nos anos 90. Essa foi a mesma cultura religiosa. Agora enfrentamos a situação completamente. Nos colégios temos, especialmente em Viena, 30, 40% não europeus, de diferentes tipos, diferentes idiomas, diferente formação. E também diferente religião, se é romano católico, realmente é segundo ou terceiro posto em muitas classes. Esse pão é realmente muitos desafios. Quanto tempo? Taça digital, creio que foi também um dos pontos, e também estamos muito envolvidos desde anos para estabelecer esta taça sobre o comércio digital e também uma fiscalização justa para todas as empresas. Isso está também como o Financial Transaction Tax, sempre dá mais de 10 anos um de nossos alvos, e agora estamos um pouco mais próximo a realizar isso.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostava de cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Embaixador. Sr. Embaixador, na intervenção inicial que fez, falou, e bem, da existência de crises, de problemas, de desafios na União Europeia. Existirão certamente muitos. Nós achamos, o Bloco de Esquerda crê, que existem essencialmente três que devem ser abordados e que não podem ser, de alguma forma, esquecidos. O primeiro tem a ver com uma crise social que foi ampliada e que continua a ser ampliada por políticas de austeridade que parecem nortear aquilo que é a União Europeia. Ataque ao Estado Social, ataque a mínimos sociais, ataque a direitos no trabalho, aumentaram e continuam a aumentar a desigualdade dentro dos países e entre os países também. Vários governos, atualmente existentes na União Europeia, fazem do seu programa de governo, ou têm no seu programa de governo, medidas que colocam em causa o Estado Social. Corte de financiamento na saúde pública, na educação pública, na segurança social, e que colocam em causa os direitos dos trabalhadores. Isso só pode aumentar a crise social na Europa. Segundo ponto, um discurso de medo, de ódio e de violência que vai graçando na União Europeia. Um discurso que ataca geralmente os que são diferentes e que ataca principalmente os que são mais frágeis. É um discurso que tem na extrema-direita o seu porta-voz, que tem nos refugiados, nos migrantes e nos mais pobres o inimigo, e é um discurso que corrói qualquer tipo de solidariedade na União Europeia. O terceiro problema, que é agravado pela própria União Europeia, é que a cada reunião que passa, a cada reunião do Conselho Europeu, a União Europeia parece ceder à agenda da extrema-direita e vai substituindo o debate sobre solidariedade por um debate sobre segurança, sobre fronteiras e sobre militarização da União Europeia, o que nos parece um perigo evidente que estamos a correr neste momento. A presidência austríaca do Conselho da União Europeia e as suas prioridades não nos parece dar resposta a estes problemas. E, para ser muito sincero, nem o próprio governo austríaco nos parece dar respostas para solucionar estes problemas. Faz do lema desta presidência uma Europa que protege. Até acredito que possa ser um lema benevolente, mas, do nosso ponto de vista, uma Europa que protege não é uma Europa que promove centros de detenção de migrantes às fronteiras da Europa. É uma Europa que promove a integração e o acolhimento. Uma Europa que protege Não é uma Europa que ameaça cortar apoios aos mais necessitados, nomeadamente aos migrantes que procuram melhores condições de vida dentro da Europa. É certamente uma Europa que promove a solidariedade. Uma Europa que protege não faz, em muitos países e em muitos momentos, suas as palavras da extrema-direita. É uma Europa que combate o discurso da extrema-direita. E, aliás, esse parece-nos ser o principal problema neste momento. É que o perigo para a segurança europeia, o perigo para a paz europeia, o perigo para o bem-estar dos povos europeus não está nas fronteiras, está dentro das fronteiras com este discurso de ódio que vai graçando e que vai crescendo. E essa é a pergunta que eu gostava de deixar, que é, para lá das medidas para as fronteiras, para além dessas medidas, que medidas tem para dentro das fronteiras da União Europeia combater este discurso de violência sobre os mais frágeis, de violência sobre os migrantes, da extrema-direita, que esse sim coloca em causa a segurança e a paz em todos os países da União Europeia? Que medidas tem para promover a solidariedade e que medidas tem para promover a integração e para combater este discurso de ódio e de violência, que é o maior perigo que atualmente enfrentamos enquanto povos europeus em todos os países da União Europeia? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra o Sr. Embaixador para as respostas.
Muito obrigado. Estou completamente de acordo. Primeiro, enquanto que temos que primeiro conservar, manter a paz social, que não temos que, temos que reduzir a desigualdade nas nossas cidades, sociedades, e que, que tratamos de fazer o máximo a que a nossa população pode desfrutar, não só, por exemplo, esses direitos de trabalho, também na paz social, receber realmente subsídios do Estado se necessitam. E creio, em toda a humildade, que a Áustria já faz o que se pode fazer neste momento. Também, enquanto à violência, isso é sempre difícil verificar se realmente a violência na Europa aumentou, em certos países aumentou ou não. Para nós, pode dizer que tratamos também de enfrentar esse desafio quando surge. Por exemplo, para nós foi uma grande surpresa quando descobrimos que também na Síria tivemos quase, creio agora em total, entre 250 e 300 austríacos como foreign terrorist fighters. Nunca tivemos em Áustria uma violência ou também em quanto à relação entre o cristianismo, nossa sociedade ou a nossa sociedade muçulmana, que temos também uma grande parte da população e são muçulmanos, e adoptamos já em 1912 a primeira lei no nível mundial sobre a proteção de todas as religiões em Áustria. Então, até pouco anos, não houve nenhum problema com a sociedade muçulmana. Também foi sempre diálogo muito direto para descobrir se há algo que pode disturbar esta paz social. Quando descobrimos que temos agora estes foreign terrorist fighters, tratamos realmente de enfrentar as raízes pelas quais estes jovens, a maioria dos jovens, emigraram à Áustria, e por isso estamos observando um pouquinho mais o que passa nas moscas, por exemplo, e descobrimos que... Mesquitas. E descobrimos que em alguns, sim, primeiro não entendemos o que dizem os imãs. Por isso, agora, mudamos nossa lei também, que agora se pode fazer estes sermões em alemão ou em inglês, não em árabe, por exemplo. Também descobrimos que também as crianças receberam uma instrução religiosa muito, muito estricta, e por isso fomentando também esta violência. Então, estamos muito alerta enquanto quando surge a violência, também a violência de gênero, também a mutilação genital. Por exemplo, tomamos duas medidas, especialmente nessas sociedades também, estes imigrantes que também importam em umas famílias também esta tradição, lutamos contra esta tendência. Somos muito vigilantes. Enquanto a militarização e falta de solidariedade na União Europeia, a União Europeia que protege. Proteger significa para nós outros proteger contra, como você realmente pôs 100% corretamente, a imigração irregular. Não nós temos facilitar ou ajudar aos traficantes. E também a maioria, por exemplo, dos migrantes no primeiro ano foram jovens entre 20 e 30 anos. As mulheres, as crianças que também precisariam realmente de proteção, que deram na África. Os jovens puderam realmente fugir à Áustria. Então, vamos a proteger a Europa, mas também isso está incluído também um parcenariado com a África. Não só hoje o senhor Juncker proclamou, também Sebastian Kurz, a presidência austríaca, vai mais provavelmente no início de dezembro também um tipo de cumbre União Europeia África, não somente enquanto a, não sei, aumentar a ajuda ao desenvolvimento, não como parceiro econômico, para ver que como nós podemos apoiar a esses países, não é somente fechar a fronteira. Isso é uma parte da resposta. Mas temos e sabemos que temos que ajudar esses países também. E por isso poderemos somente manter a solidariedade na União Europeia, também a paz interna e também mediática. Posso somente reiterar que com esta migração, este fluxo migratório, também o sentimento na população austríaca, que foi sempre muito aberta a estes fluxos migratórios, mudou porque há medo. A medo de uma imigração ilimitada. E somos um país do mesmo tamanho de Portugal, de superfície e também da população. E estou muito convencido que Portugal afrontar também o mesmo desafio como enfrentamos nós há 3 anos, também na população de Portugal, ou também no âmbito político, vamos a ter um discurso diferente.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Embaixador. Antes de mais, muito obrigado pela exposição e pelas respostas que já deu até agora. E muito obrigado também, não queria deixar de destacar, pelo fazer em português e, portanto, quebrar pelo menos uma barreira que é muitas vezes a barreira da tradução. O Sr. Embaixador, e eu também queria realçar isso, teve a oportunidade, no dia 12 de junho, de estar presente no plenário. No plenário discutimos exatamente o tema da presidência austríaca e das prioridades desta mesma presidência. E eu, na altura, disse assinalei um facto que queria voltá-lo a fazer aqui à sua frente. Muitas vezes é tão importante as prioridades da presidência, é tão importante o que lá está como o que não está ou está em doses diminutas. Uma das coisas que na altura a mim me deixou um bocadinho perplexo foi perceber que num documento das prioridades da presidência, que é um documento de quase 70 páginas, só estavam 2 parágrafos relativos à concretização da União Económica e Monetária, que o meu partido considera, e muitos consideram a ser, um dos grandes desafios que neste momento a União tem à sua frente. Aliás, hoje mesmo, no discurso do Estado da União, feito pelo Presidente Jean-Claude Juncker, ele assinalava um conjunto de prioridades e esta era claramente uma delas, tal como, por exemplo, a União, a interligação energética ou o mercado único digital. Mas ele colocava com uma grande prioridade. E, nesse sentido, a primeira pergunta que eu lhe queria fazer é porque me parece que, do ponto de vista da presidência austríaca, não há uma grande vontade de liderar este dossiê. O senhor embaixador falava-nos que gostava de fechar tantos dossiês quanto possíveis, mas eu gostava de perceber, do ponto de vista da presidência austríaca, qual é que é a prioridade dada a este dossiê. Nós estamos neste momento também, curiosamente, a assinalar 10 anos desde o início da crise de 2008, e a verdade é que 10 anos depois, na União Europeia, ainda não temos todos os mecanismos que nos permitam reagir a uma nova crise, e a questão das crises nunca é uma questão de se, é uma questão de quando, e surgirá sempre, como é inevitável, uma futura crise no futuro, uma futura crise num futuro que espero que seja bastante distante, mas nós ainda não temos essa capacidade de reação. Eu perguntava-lhe nesse sentido o que é que podemos esperar da presidência austríaca. Depois, uma segunda matéria que o Sr. Embaixador falou e que me parece bastante relevante é a matéria do quadro financeiro plurianual. Certamente que todos nós desejamos que, a tempo de maio do próximo ano, quando são as próximas eleições europeias, o quadro financeiro plurianual esteja fechado, portanto, que seja possível fechar os próximos fundos comunitários. O Sr. Embaixador falou-nos também dessa matéria, é certamente um grande desafio, mas gostava que pudesse também aprofundar um bocadinho, do ponto de vista da presidência austríaca, quais é que são as vossas prioridades, porque é muito importante podermos, do ponto de vista também da solidariedade europeia e entre os Estados, perceber o que é que o que é que podemos esperar do governo austríaco. Depois uma terceira questão, do meu tempo, uma terceira questão que tem a ver com aquele que provavelmente é o tema político neste momento mais relevante no quadro da União Europeia, um dos mais relevantes, que é a questão das migrações e do acolhimento até, no caso da Síria, do acolhimento de refugiados. Nós temos na Europa, felizmente, uma boa tradição de acolhimento de pessoas, de povos, muitas vezes, que estão em situações muito difíceis mesmo. Aliás, uma parte muito forte também da ligação que existe entre o povo português e o povo austríaco aconteceu exatamente durante a Segunda Guerra Mundial, quando Portugal acolheu muitos refugiados austríacos, muitos deles ficaram cá e temos, felizmente, na Europa essa boa tradição. Mas hoje nós não podemos dizer que essa boa tradição esteja a ser cumprida. Hoje, aliás, a própria União tem muita dificuldade em conseguir sequer cumprir um conjunto de obrigações que a própria União, que o próprio Conselho está ele próprio a estabelecer. E isso, como é óbvio, destrói muito toda a lógica da solidariedade, toda a lógica da construção europeia, e é algo que a mim me preocupa muito. Eu, aliás, não posso deixar de assinalar que no documento da presidência austríaca se diz que hoje a Europa é mais forte e mais unida. Infelizmente, nessa matéria, a Europa não está mais forte e mais unida. Pelo contrário, está bastante mais dividida. Há, no entanto, também aspectos positivos que eu gostava de realçar. Uma das matérias que o governo austríaco tem vindo a falar muito, nomeadamente que o primeiro-ministro austríaco, Kurz, tem vindo a falar muito, é a necessidade, e eu concordo nessa parte com ele, de se reforçar o apoio financeiro aos países de origem, e gostava de ouvir um comentário também ao que foi hoje anunciado como um chamado Plano Marshall para a África, anunciado hoje também pelo Presidente da Comissão. E depois, Sr. Presidente, ultrapassando ali levemente o meu tempo, fazer-lhe uma última questão que tem a ver com o seguinte. Hoje mesmo o Parlamento Europeu, como sabe, aprovou o início de um processo ao abrigo do artigo 7º do Tratado de Lisboa, um início de processo de sanções relativamente à Hungria. E foi hoje aprovado no Parlamento Europeu. Agora cabe também ao Conselho fazer o follow-up desse mesmo processo. Eu li as declarações do Primeiro-Ministro Kurz relativamente a esta matéria, mas também reconheço que há sensibilidades diferentes dentro do governo austríaco. A sensibilidade do chanceler é diferente da sensibilidade do vice-chanceler. O que lhe pergunto, como é óbvio, não são questões internas da política austríaca, nessas matérias, como é óbvio, não tenho sequer a veleidade de me intrometer, mas o que lhe pergunto é o que é expectável, do ponto de vista da presidência austríaca, de processo que venha a acontecer ainda dentro do âmbito da presidência, que ainda tem aqui alguns meses, porque esta matéria é uma matéria nova e, estando aqui o Sr. Embaixador hoje, não posso mesmo deixar de lhe fazer esta pergunta. Muito obrigado por tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra o Sr. Embaixador para as respostas.
Muito obrigado outra vez. Vou começar com o último ponto. Orbán, Hungria e também Polónia, e reiterar o que diz. O importante é que diz o nosso primeiro-ministro que somos firmes enquanto aos pilares da União Europeia e vamos a tomar medidas se for necessário. De outro lado, temos que ser realistas também enquanto a migração e a distribuição dos refugiados na Europa. Teoricamente, não teria que ser realmente um grande problema com uma população de mais de 500 mil habitantes de distribuindo só 1%. Milhões, 5 milhões de pessoas na União Europeia. 1%, teoricamente, não deveria ser um grande problema. Em realidade, há bastante países que não aceitam refugiados ou imigrantes de outros países. Isso é a política e não se pode forçar a fazer o. Então, há duas possibilidades, seja continuar a falar com estes países, com estes líderes, ou ter uma posição muito firme que não vai funcionar, porque, como sabemos, normalmente há unanimidade na União Europeia também com o artigo 7. Isso é um processo bastante difícil. Então, creio que, como em Áustria, tratamos sempre de fazer os ambos, não? Primeiro, ser firme sobre os pilares, e o chanceler Kurz o reiterou, mas também continuar a falar. E por que falar? Tem que realmente, não sei, ensinar-se da história, e nós, como vizinhos destes países, sabemos que há três gerações que perderam durante a Guerra Fria se o direito de ter uma vida aceitável. Então, estes países, por quase 50 anos, foram separados da prosperidade da nossa, que nós, a oeste desta fronteira, poderão desfrutar. Por isso, estas sociedades, por exemplo, são muito homogêneas, não tem muitos estrangeiros. E também com a história da União Europeia, creio que é muito útil ter paciência, porque... E continuar a falar e também tomar as medidas. Não sei se vai funcionar, mas não há outra alternativa. Enquanto a migração, isso pessoalmente creio que a fórmula vai ser, no futuro, que uma parte dos países membros vai aceitar um certo número de refugiados de todo tipo, outros vão a contribuir financeiramente ou por dar à disposição, não sei, policias à la fronteira, desta maneira também contribuir, não sei, de resolver este problema. Mas como com cada questão na União Europeia, também precisamos tempo. Lembro-me, na segunda presidência austríaca, em 2006, surgiu o segundo de janeiro de 2006 a crise energética na Ucrânia, a Hungria, porque a Rússia fechou os pipelines e foi realmente um problema. E nessa época, nessa altura, a União Europeia não teve uma política comum de energia. Hoje, já estamos avançando neste caminho de ter esta política comum no campo de energia. Estou convencido pessoalmente que, não sei, em uns anos, também a União Europeia vai ter uma política comum de migração, de asilo, etc. Mas Isso não é uma questão fácil também, tecnicamente, como resolver este grande desafio. Por isso, precisamos primeiro pensar, depois concluir negociações e como fizemos sempre na União Europeia. Esse é um caminho largo, difícil, mas vamos a lograr ter uma política, vamos a discutir, não sei, em 5 anos, vamos a ter também uma política comum neste campo.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Embaixador, agradecendo naturalmente a sua disponibilidade para debater com a Assembleia da República as prioridades da presidência da Áustria ao nível da União Europeia. Eu gostaria de abordar neste momento três aspectos. Um primeiro aspecto, nós vamos olhando e vamos identificando um conjunto de problemas que os povos dos vários Estados-membros que integram a União Europeia sentem e que são afetados e de facto, na União Europeia persistem profundas desigualdades, pobreza, situações de desemprego e vamos fazendo estas discussões período após período e a verdade é que não encontramos, ou pelo menos naquilo que são as prioridades que são apresentadas, a solução, de facto, para romper com este caminho de desigualdades que afetam os povos dos Estados-membros que integram a União Europeia. Desigualdades que resultam inclusivamente das opções políticas que têm sido adotadas também pelas diversas instituições da União Europeia e que levam efetivamente ao agravamento da pobreza e das situações de exclusão e de desigualdades. E este era um primeiro aspecto que gostaria aqui de colocar, de lhe colocar, porque de facto aquilo que vimos é uma insistência nas mesmas opções que já demonstraram que não resolvem esses problemas e que só os agravam. Vamos falar do mercado único, a União Económica e Monetária e, de facto, é preciso uma solução diferente e é preciso respeitar e garantir os direitos dos povos aos vários níveis, naturalmente de estabilidade, naturalmente respeitando os direitos de trabalho, mas também os direitos sociais. Um segundo aspecto para as questões da migração. Esta tem sido uma matéria, de facto, que a própria União Europeia não tem tomado também as medidas para as situações com que está a ser confrontada e, aliás, medidas efetivamente que respeitem não só o direito internacional, mas que garantam também o cumprimento dos direitos humanos a estes cidadãos e a este conjunto de pessoas. Não podemos, naturalmente, ignorar as causas deste processo de refugiados, de imigração e que muito se prende também com a política de ingerência e de agressão com a qual a União Europeia tem vindo a ser conivente em Estados soberanos, mas ao mesmo tempo aquilo que se insiste é numa opção, e esta presidência também é disso exemplo, uma opção de canalizar recursos, não para garantir os direitos humanos destes cidadãos, mas numa lógica de aumentar medidas securitárias e, de certa forma, também repressivas, estando sempre presentes a opção do retorno, do regresso, como lhe queira chamar. E, de facto, quando muitas das vezes se invoca que a União Europeia é a União Europeia dos direitos, a União Europeia da solidariedade, isto de facto não passam de palavras vãs, porque na realidade aquilo que se assiste é exatamente o contrário e um profundo desrespeito pelos direitos dos refugiados e dos migrantes. Uma terceira questão sobre o quadro financeiro plurianual. Nós olhamos para os desenvolvimentos relativamente a esta matéria com profundas ampliações, em particular também no que diz respeito ao nosso próprio país, a Portugal, o que está por cima da mesa são cortes em opções e matérias que deviam de ser uma prioridade. Muitas das vezes é evocada como prioridade, mas mais uma vez na prática verifica-se que não é. E estou-lhe a falar naturalmente dos fundos alocados à coesão que estão a ser, que vão ser reduzidos, e o mais grave é que, em vez de se investir para que de facto se eliminar, ou pelo menos avançar num caminho para a eliminação das desigualdades existentes, aprofundam-se e privilegia-se um caminho da militarização com o reforço dos fundos para a área da segurança e da defesa. Vemos também com profundas preocupações o fato de estar em cima da mesa a introdução de um conjunto de mecanismos, nomeadamente da condicionalidade dos fundos a opções políticas, como seja o semestre europeu, que nós consideramos que é profundamente errado e penalizador. E consideramos que efetivamente a questão da coesão, que devia ser um aspecto central relativamente ao próximo quadro financeiro plurianual, aquilo que é que mais está a ser remetido, não diria para segundo plano, mas para terceiro ou quarto plano, e que é muito prejudicial para países com a realidade como o nosso país, Portugal.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra o Sr. Embaixador, é a última intervenção, ou melhor, a última intervenção do grupo parlamentar, porque não haverá uma segunda ronda, por isso também é a última resposta do Sr. Embaixador. Muito obrigada.
Muito obrigado pelas perguntas. Com o primeiro ponto, desigualdade, pobreza, combate contra desemprego. Nenhum país na União Europeia tem uma solução única. Creio que temos em cada caso desenvolver nossas próprias respostas como enfrentar estes desafios nos nossos países, que Portugal e a situação é semelhante em muitos aspectos, mas há bastante diferenças também. Então, como a Áustria, tratamos de manter ou avançar em combater a pobreza, a desigualdade. Isso é sempre uma luta contínua, porque há sempre desafios também nesse campo. Enquanto a migração e combater também as causas da migração, isso é como sugeriu hoje o senhor Juncker, e também com esta cumbre especial que vamos organizar em dezembro, uma parceria União Europeia e África deveria ser também uma parceria. E normalmente sim, é fácil, também temos que enfrentar as raízes dos conflitos, da pobreza, da desigualdade e também dos fluxos migratórios. Mas não é fácil também encontrar uma solução única. Creio também que subestimamos nós um pouquinho como também o desenvolvimento em África. Também a África é um continente diverso que já tem muitas dificuldades, mas também tem muitos avanços também. Por isso, uma ideia seria também de implicar mais as empresas, também fazer uma parceria não sobre o nível de desenvolvimento, mas também no sector de comércio, de parceriado empresarial. Encorajar as empresas também a invertir em África. Porque creio todos nós, que Portugal menos que nós, porque somos bastante lejos deste continente, já bastante desenvolvido também. Então, não precisa sempre ajuda ao desenvolvimento. precisa quizás mais parceriado e também investimentos das empresas. Há muitas possibilidades também para fazer ou trasladar também nosso compromisso político também em ações concretas. Enquanto há o orçamento plurianual e fundos de coesão, trata-se sempre também de ter que concentrar-se sobre os números e também a proposta da comissão não prevê realmente uma redução, não sei, de 20, 30, 40%. Trata-se de uma proposta de reduzir diferentes fundos, não sei, 5%, 7%, 10%. Isso parece-me, como para começar estas negociações, para entrar na discussão, não parece-me, em toda sinceridade, uma proposta indecente de propor, não sei, uma redução em um orçamento de 7%. Se pode discutir, mas vamos encontrar em cada orçamento, quizás se pode poupar um pouquinho, não? Se vamos gastar mais, mas não aceitamos ou não queremos aceitar este automatismo. Um país membro sai da União Europeia com uma contribuição grande e vamos continuar o que vamos pagar mais. Primeiro temos que discutir os projetos e ao final vamos ter uma não sei, 1,056% do PIB, mas temos que discutir cada projeto, os fundos, e uma redução de 3%, aumentar 1%, vamos ver ao final. Por isso, não, me parece um pouquinho exagerado esta discussão sobre se justificado também de discutir isso, não? E também de convencer-nos. Eu creio que a Áustria é bastante neutral, se tem que somente provar que precisamos de gastar X euros para esse projeto, para esse fundo de coesão, nenhum problema.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Finalizamos a nossa audição com a apresentação durante mais de uma hora por parte do Sr. Embaixador das prioridades e com as respostas também às perguntas dos senhores deputados em português. É assinalável esta generosidade do Sr. Embaixador em fazer esta audição em português. Nós registamos isso sempre como uma enorme honra. Por isso, agradecemos ao Sr. Embaixador a sua participação com este espírito europeu e com esta abertura na diversidade linguística, de ter-se aproximado da nossa língua e ter-se expressado em português. Muito obrigada. Desejo uma excelente presidência dos restantes 3 meses até dezembro. O Sr. Embaixador terá sempre aqui uma comissão pronta a ouvi-lo, sempre que quiser dirigir-se-nos, e nós estaremos sempre colaborantes nestas tarefas, que são tarefas de desafios constantes, ainda mais tendo como cenário político um cenário complexo, que são todos os desafios que aqui foram postos, e também o cenário das eleições europeias, que irá, de certa forma, agudizar estas trocas de impressões e as diferenças de pontos de vista que temos em relação à solução dos vários problemas com que a União Europeia se defronta. Assinalamos, mais uma vez, a forma muito positiva como o Sr. Embaixador encara esta presidência e encara o futuro da União Europeia. Muito obrigada. E muitas felicidades. Muito obrigada. Senhores deputados, 2 minutos de pausa. Retomamos a nossa reunião e a segunda parte da nossa reunião. Muito obrigada. Até já.